Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Agora, meio-dia e nove, uma ótima tarde para você sintonizado na Gabriela FM. E a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia nesta terça-feira, dia 17 de dezembro de 2024, um dia especial que a gente já vai falar por quê. Um abraço para você de casa, você que está no trabalho, nas ruas, nas estradas, de qualquer lugar acompanhando a gente pela internet. É o Jornal do Meio-Dia que está começando, eu, Marcos Bezerra, e hoje também acompanhado do Renato Nogueiro, Renatinho Bad Boy. Boa tarde, Renato.
Boa tarde, Marcão. Só lembrando a todos, né, que a Suzy Luz está lá na cobertura hoje, tá bom? E da diplomação do prefeito eleito Valderico Júnior e os vereadores de Ilhéus. Daqui a pouquinho a gente traz informação. Marcos Bezerra também chegou há poucos instantes de lá. Daqui a pouquinho a gente também tem mais informações com o Marcos Bezerra. E lembrando, Marcos, que hoje, dia 17 de dezembro, comemora-se o Dia do Coveiro. E a gente aproveita para saudar todos os profissionais aí da área, viu?
É verdade, uma profissão importante aí, né? Que cuida do momento final de cada um aqui na Terra, né? Com muito zelo e dedicação eles. Bem, o nosso Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento dos supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros, em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, 42, Centro. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas e Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Em Itabuna, no bairro São Caetano. Agora, meio-dia e 11. A partir de agora, vamos às manchetes de alguns dos principais jornais que circulam pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia 12, vamos às manchetes já, só lembrando que o nosso amigo, o nosso grande companheiro Coutinho Neto ainda está se recuperando da gripe e da inflamação na garganta, então mandou sua parte escrita, não mandou gravada, né, Renatinho?
É exatamente, a gente vai seguindo assim com as informações de polícia também.
É isso aí, então a primeira manchete de hoje é do jornal Dia de Teresina. O TCE do Piauí, Tribunal de Contas do Estado lá do Piauí, bloqueia contas de 12 prefeituras e 5 câmaras municipais.
Ok, Folha de Pernambuco, festa da virada terá expresso Réveillon.
Jornal Meio Norte de Teresina, Lula recebe alta e planeja reunir ministérios.
Tribuna da Bahia, Salvador, obras do VLT vão entrando nos trilhos.
Diário de Pernambuco, prisão de Braga Neto aperta cerco sobre Bolsonaro.
Ok, tem mais informações pintando. O Dia Rio, oportunidades. Mercado de trabalho abre mais 6 mil vagas no estado.
Pode seguir, Renato, eu vou atualizar aqui.
Ok, e a gente vai seguindo em frente com mais Jornal do Meio-Dia aqui na programação da Gabriela FM. Olha, Correio de Sergipe Aracaju Mobilidade, assinada ordem de serviço para obras do complexo viário. O Imparcial São Luís, roubo de gado se intensifica no interior. Tribuna do Norte Natal, ICMS em 18% fez varejo no Rio Grande do Norte saltar em 13,4% em outubro, diz o Fecomércio. Gazeta de Alagoas, Maceió, em meio à disputa pela presidência da Câmara de Vereadores eleitos, são diplomados em Maceió. Correio Brasiliense, pacote de gastos opõe governo e Congresso. Zero Hora, Porto Alegre, negociações em Brasília. Governo libera emendas e reforça articulação do pacote fiscal e o dólar bate novo recorde. Estado de Minas, BH, desaparecido em Paris. Brasileiros se unem em busca por fotógrafo. Folha de São Paulo, dólar bate novo recorde e fecha 6,9 apesar do Banco Central intervir. O estado de São Paulo, cenário conturbado. Banco Central intervém duas vezes, mas dólar sobe de novo. E é recorde, hein? Diário de São Paulo. Tarciso confirma disputa pelo governo em São Paulo em 2026. Valor econômico. Dólar segue escala e supera 6,9%, apesar, ou melhor, R$ 6,09, a intervenção do Banco Central. O popular Goiânia, foragido da Polícia Federal, foi servidor da Prefeitura de Goiânia. Essas e outras notícias aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Vamos agora aos nossos destaques regionais.
Pois bem, agora 12h16, meio-dia 16, a gente segue com o nosso Jornal do Meio-Dia, com muito mais informações para você. Vamos falar desse evento que aconteceu hoje pela manhã lá no Fórum Epaminondas Berbert de Castro, em Ilhéus, lá no Salão do Júri. Olha, o prefeito eleito de Ilhéus, Valderico Júnior, realizou, melhor dizendo, esse assunto é da coletiva de imprensa que a Tio preparou ontem, lá no Hotel Aldeia da Praia, apresentando aí o secretário nomeado pelo prefeito eleito Valderico Júnior ao trade turístico, né, da cidade, aos empresários. O prefeito eleito de Ilhéus, Valderico Júnior, realizou ontem, no dia 16, a segunda coletiva de imprensa de sua gestão. O evento que aconteceu no Hotel Aldeia da Praia foi marcado por anúncios significativos para o futuro turístico da nossa cidade. Entre os nomes anunciados são Michel Mendonça, procurador-geral do município, Vanessa Gedeon, secretária municipal de políticas para as mulheres, Humberto Nascimento, controlador-geral do município, Paulo Lande, corregedor-geral do município, José Vitor Pessoa, secretário do interior, Cristiano Carvalho, secretário municipal de gestão, Evani Cavalcante, a secretária municipal de educação, Vinícius Mendonça, secretário municipal de juventude, esporte e lazer, Paulo Ganem, secretário municipal de desenvolvimento econômico e inovação, Gabriel Cerqueira, secretário municipal de infraestrutura e defesa civil. Então, foi destacada a chegada de Maurício Tavares à Secretaria Municipal de Turismo. Como novo secretário, o Maurício apresentou suas ideias e planos para alavancar o setor turístico de Ilhéus, um dos pilares econômicos de nossa região. Ele apresentou estratégias inovadoras para promover o destino turístico, Ilhéus, no caso, valorizando as belezas naturais e culturais que fazem de Ilhéus um lugar único. A Suzy Luz, a nossa colega, esteve presente na coletiva e trouxe informações para o Jornal do Meio-Dia. Primeiro, ela entrevistou o Maurício Tavares e, além dele, também Valderico Júnior, também falou sobre suas expectativas para o futuro de Ilhéus, destacando a importância de uma gestão moderna, eficiente e voltada para o desenvolvimento sustentável. Ele enfatizou o compromisso da nova administração com a inovação, o desenvolvimento social e econômico, além da modernização dos serviços públicos. Então, vamos ouvir o prefeito eleito Valderico Júnior.
Prefeito, é mais um marco para a sua gestão. Qual que é a importância de reunir o trade turístico nesse momento, prefeito?
É importante demais a gente estar construindo isso, né? Envolvendo o trade turístico, porque a gente sabe da importância e quanta responsabilidade, né? Ilhéus com sua cultura, Ilhéus com sua história, Ilhéus com sua aptidão turística, beleza natural exuberante, então, quanto de responsabilidade nós temos que ter para envolver o setor. Então, estou aqui apresentando, né, agora convidado a apresentar o trade diretamente o nosso secretário Maurício Tavares, né, que está muito predisposto a fazer esse trabalho que a gente tanto precisa. E é isso. É um governo que vai precisar reconstruir, um governo que vai precisar ter muita tranquilidade, porque 2025 será um ano difícil, sim, nós não temos dúvida disso, mas que a gente possa, juntos, de mãos dadas, cada um com o seu setor, possa ajudar a Ilhéus a progredir. Então, esse é o trabalho nosso.
Prefeito, o senhor anunciou agora há pouco o primeiro grande evento da sua gestão. Pode dar mais detalhes para a gente sobre a expectativa, sobre o impacto econômico desse evento para a cidade de Ilhéus?
Eu iria anunciar só na quarta-feira, mas do jeito que sou, ansioso, né? A gente conseguiu, via parceiros, tá fazendo no dia 4 e 5 de janeiro, ou seja, primeiro final de semana, né? do ano, a gente entende que Ilhéus precisa se movimentar nisso. E claro, a gente sabe que não tem recurso, a gente sabe que o tempo hábil não daria para a gente otimizar isso, mas conseguimos juntar parceiros para poder fazer esse evento ali na 2 de julho, de 4 a 5, bandas à vontade, claro, um ordenamento que nós teremos que fazer, mas já estamos construindo tudo isso para que a gente possa entregar à população já, quem sabe, até um calendário fixo, todo primeiro final de semana do ano, a gente tem alguns eventos bacanas para complementar esse verão da nossa cidade.
Tá aí o prefeito eleito Valderico Júnior, já prometendo, né, uma festa no primeiro final de semana do ano de 2025, ali na Avenida 2 de Julho, com trios elétricos, né, Renato? Inclusive é uma festa que a Gabriela FM vai estar participando, né?
Exatamente.
Trios elétricos aí e atrações musicais. E também durante a coletiva ontem, outras autoridades presentes compartilharam suas visões e compromissos para contribuir com o crescimento e melhoria da qualidade de vida de Ilhéus. Foi um momento de alinhamento e fortalecimento das estratégias para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades na nossa cidade. A nossa vice-prefeita eleita também e secretária de Políticas para as Mulheres esteve lá e também falou com a Suzy Luz.
Vanessa, o turismo é um dos pilares fundamentais, né, para o desenvolvimento aqui da cidade de Ilhéus. Quais são as ações dentro dessa sua gestão em parceria com o prefeito Valderico Júnior e com o turismo para implementar e tornar essa cidade ainda mais atrativa para os visitantes e para os investidores?
Vamos desenvolver políticas públicas voltadas para o turismo. O nosso secretário acabou de dizer aqui que vamos desenvolver o nosso calendário, o nosso roteiro turístico, esportivo e cultural. E é isso, Ilhéus é linda, um sonho lindo de viver, mas que merece cuidado e amor.
Está aí a vice-prefeita eleita Vanessa Gedeon também, que participou da reunião da ATIL com o Trade ontem e o novo secretário de turismo. Vamos ouvir o secretário, né, claro, nomeado pelo prefeito eleito Valderico Júnior, o Maurício Tavares.
Maurício, a gente sabe que você tem uma trajetória marcada pela inovação, por estratégia no turismo. O que mais te motivou a aceitar esse desafio de ser o secretário de turismo aqui do município de Ilhéus?
Bom, a primeira e a mais importante é que eu amo essa terra. Eu estou aqui na região há mais de 25 anos. Ilhéus é, para mim, é a princesinha do sul, mas é muito mais. Ele é um destino em que tem uma energia e um acolhimento muito grande, muito importante na minha vida. Isso foi talvez um fator fundamental para eu aceitar o desafio.
Maurício, Ilhéus tem um potencial turístico muito grande. Quais são as primeiras ações que você vai ter como secretário para poder fortalecer ainda mais esse setor turístico?
A primeira ação foi feita hoje, né? Na verdade, uma das primeiras ações, né? Nós estamos fazendo um diagnóstico de como está a secretaria, né? Hoje nós fizemos uma ação que talvez seja uma das mais importantes, que é o quê? Que é unir o cidadão, unir o empresário, unir o trade, unir a imprensa, a mídia. Todos eles são players importantes para que a gente consiga conquistar aquilo que Ilhéus merece. Existe um potencial muito grande, mas o desafio é tão grande quanto o potencial. E a gente só vai conseguir superar isso tudo juntos.
E Maurício, na sua visão, com a integração com o trade turístico, como é que isso pode alavancar a experiência dos visitantes e também beneficiar toda a comunidade local?
Então, é o que a gente estava dizendo hoje, né? O turista hoje, ele não vem aqui para só ir praia. Só ir praia ele acha em qualquer outro destino. Ah, eu vou visitar do monumentos históricos, isso também ele tem em qualquer... O que o turista hoje procura e ele fica como singular na experiência dele é ele viver um ambiente diferente. E a gente tem que construir isso. Por exemplo, se ele estiver caminhando no calçadão ali da catedral e ele vai, por exemplo, ver que tem duas crianças andando. As crianças, se eles forem conversar com as crianças vão ter orgulho da história, da cultura, da culinária. Eles vão perceber que as crianças têm identidade, orgulho de quem são. Isso quase nenhum outro destino tem. Então é isso que nós vamos fazer. Dar autoestima, identidade para a sociedade, para o cidadão, para que ele participe de todos esses ganhos. Não são apenas ganhos econômicos, são ganhos sociais e ganhos de inclusão.
Tá aí o secretário Maurício Tavares, né? Futuro secretário de Turismo em Ilhéus, também falou com a Suzy Luiz. E a gente vai falar agora, a Suzy, melhor dizendo, conversou também com o presidente da ATIL, a Associação de Turismo de Ilhéus, o Alcides Kruszewski. Vamos ouvi-lo agora.
Alcides Kruszewski, a ATIL, ela tem um desempenho fundamental e essencial no fortalecimento do turismo local. Qual é o sentimento de fazer parte desse momento tão significativo para o setor turístico?
É uma reação do setor turístico tão abandonado, tão largado à mercê de si próprio, né? Então a gente espera estar inaugurando um momento de diálogo, um momento de projeto, um momento de revitalizações. É claro que a gente não vai conseguir atingir os objetivos, cumprir um projeto em um espaço curto de tempo. Nós precisamos de tempo para isso. Mas a presença do prefeito, a vida do secretário, encontrar com o grupo que investe no turismo, já sinaliza a boa vontade em manter um diálogo, em discutir um projeto turístico eficiente para a cidade e, sobretudo, de alcançar resultados. Nós não temos dúvida do potencial turístico que Ilhéus tem, no sentido cultural, no sentido natural. A gente só precisa fazer com que isso funcione como um mecanismo, sistematicamente. Aí a gente vai chegar onde a gente quer.
É uma forma da ATIL planejar e colaborar com essa nova gestão, garantir o crescimento aí sustentável do turismo de Ilhéus. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para os ouvintes da Rádio Gabriela FM, os parceiros, os profissionais do turismo que estão ouvindo a programação?
Olha, eu queria dizer o seguinte, que Ilhéus não está no zero do turismo. Ilhéus tem iniciativas que estão aplicadas e que são louváveis, que merecem aplausos. Então, esses são os nossos espelhos, esse é o nosso espelho. É isso que a gente tem que usar como exemplo, e não as coisas que dão erradas. Porque, de modo geral, o ilhéuense sabe o que Ilhéus precisa para alcançar os seus objetivos turísticos. Só que nós precisamos fazer o dever de casa. E é nisso que nós estamos pecando. Mas vamos viver um novo momento, vamos construir um novo momento, fazendo uma parceria que funcione entre o setor privado e o setor público.
Ok, e dando sequência a essa coletiva de imprensa, onde para o trade turístico, a chegada de Maurício Tavares à Secretaria Municipal reforça a importância de uma gestão focada em setores estratégicos, como o turismo, que não só impulsiona a economia local, mas também valoriza a cultura e as belezas naturais de Ilhéus. Com a equipe bem comprometida e com expectativas para um futuro promissor, mostrando que a administração de Valderico Júnior está alinhada com as necessidades e aspirações da nossa Ilhéus. É isso.
Agora, meio-dia 29, olha, antes dos comerciais, Itabuna terá a Casa da Mulher Brasileira como aliada no enfrentamento à violência. Itabuna é um dos municípios no interior da Bahia contemplados com a implantação da Casa da Mulher Brasileira. O anúncio foi feito pela Secretária de Políticas para Mulheres do Estado, Neuza Cadore, na segunda-feira, ontem, dia 16, durante reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Itabuna. O encontro reuniu lideranças femininas no auditório do Centro de Atenção à Mulher, CAM, no centro de Itabuna. A Casa da Mulher Brasileira faz parte da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres na Bahia. A primeira delas funciona em Salvador. Além de Itabuna, serão instaladas Casas da Mulher Brasileira em Feira de Santana e em Irecê. Agora vamos a um rápido intervalo comercial, já já retornamos com o Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Agora meio-dia 39, já retornando com o nosso Jornal do Meio-Dia, aqui pela sua Rádio Gabriela FM, nesta terça-feira, dia 17, a gente segue com mais informações aí, vamos ao setor policial, né, Renatinho?
Exatamente. Lembrando que o nosso querido Coutinho Neto está adoentado, né, mas ele mandou as informações aqui pra gente, e segundo ele, é a sua viatura virtual. Então, desde já, melhoras para você, Coutinho Neto.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Olha, Olha, indivíduos são presos por tráfico de drogas no Alto do Coqueiro. Na tarde de ontem, por volta das 5 da tarde, durante a operação de combate, as guarnições realizavam patrulhamento tático na rua Augusto Lopes, no bairro Alto do Coqueiro. Ao avistarem dois indivíduos em atitude suspeita, as equipes procederam com abordagem. Durante a busca pessoal, foram encontrados 136 pedras de crack, 10 gramas, 19 poções de maconha com 14 gramas, um anel, um celular da marca Samsung da cor verde, um celular da marca Samsung, um Samsung cor grafite e a espécie em R$ 28,25. Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos e detidos ao plantão da 7ª Corpim para adoção das medidas legais cabíveis.
Pois é, também a 68ª CIPM apreendeu drogas e balança de precisão no Alto da Gamboa, em Ilhéus. Ontem também, segunda-feira, por volta das 2 da tarde, durante uma operação de combate aos crimes violentos letais intencionais, após denúncia de tráfico de entorpecentes no Alto da Gamboa, os policiais deslocaram-se ao local para verificar a veracidade da informação. Ao chegarem, avistaram os suspeitos que empreenderam fuga, abandonando uma sacola contendo aproximadamente 345 gramas de maconha e uma balança de precisão. Todo o material apreendido foi apresentado ao plantão da 7ª Corpim para adoção das medidas cabíveis, Renatinho.
Ok, jovem é assassinado em via pública no bairro Monte Castelo, em Teixeira de Freitas. Um jovem de 19 anos, Fernando Gabriel Souza Carvalho, foi morto a tiros no bairro Monte Castelo, em Teixeira de Freitas. Ele estava em uma bicicleta quando criminosos em um veículo o alvejaram com disparos de arma de fogo. Policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional, PETO, da 87ª CIPM, atenderam a ocorrência e preservaram a cena do crime. O SAMU confirmou o óbito. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, IML, para exames de medicina legal. As investigações, sob a responsabilidade do Núcleo de Homicídios da 8ª Corpim de Teixeira de Freitas. A motivação e a autoria ainda são desconhecidas.
Agora, meio de 42, olha, seguindo com as notícias do setor policial, homem é preso pela Polícia Civil suspeito de homicídios e tráfico de drogas em Belmonte. Na manhã de ontem, segunda-feira, a Delegacia Territorial de Belmonte deu início à Operação 3P, objetivando combater o tráfico de drogas, identificação e captura de indivíduos envolvidos em atividades ilícitas. A ação foi iniciada com base em mandados de busca e apreensão expedidos no âmbito de um procedimento sigiloso. Durante a operação, os policiais se deslocaram até a residência de KMNG, onde localizaram R$ 250,00 em dinheiro, 3 buchas de maconha e 7 papelotes de cocaína. O suspeito, que já era investigado pela delegacia, é apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas na cidade. O indivíduo foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia Territorial de Belmonte, onde será autuado conforme a legislação vigente. A operação continua em andamento, com as investigações voltadas para a localização de outros envolvidos que ainda não foram capturados.
Olha, a colisão frontal entre motos deixa um morto e um ferido na BR-418. Um grave acidente envolvendo duas motocicletas deixou um motociclista morto e o outro gravemente ferido no quilômetro 89 da BR-418. José Roberto Pires Prates, de 55 anos, conduzia uma motocicleta ainda não identificada quando colidiu frontalmente com outra moto, uma Honda CG-160, pilotado por Eric Souza, de 21 anos. José Roberto foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Municipal de Posto da Mata, em Nova Viçosa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já Eric Souza Santos permanece internado em estado grave na mesma unidade hospitalar. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para realizar os procedimentos de praxe. O corpo de José Roberto Pires Prates foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML de Teixeira de Freitas para necrópsia Sudoeste, Recôncavo e Baixo Sul.
Pois bem, agora meio dia 44, a gente segue com o Jornal do Meio Dia de hoje. Vamos agora à cerimônia de diplomação que aconteceu no no Salão do Júri do Fórum Epaminondas Berbet de Castro, ali no centro de Ilhéus. Diplomação do prefeito eleito Valderico Reis, sua vice-prefeita eleita Vanessa Gedeon, também dos vereadores eleitos e reeleitos nesse pleito de 2024, além, Renatinho, dos primeiros suplentes de vereadores também receberam os diplomas nessa cerimônia. Suzy Luz estava por lá também e tem maiores informações.
Oi, Renato, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Gente, hoje foi um dia importante para a cidade de Ilhéus, tá? A Justiça Eleitoral realizou uma cerimônia de diplomação do prefeito eleito, Valderico Júnior, e também da vice-prefeita eleita, Vanessa Gedeon, e dos vereadores eleitos no último pleito. Essa solenidade, gente, aconteceu no Fórum Epaminondas Berbet de Castro e marcou oficialmente o fim do processo eleitoral e o início de um novo ciclo político para a nossa cidade de Ilhéus. Viu? Eu, Suzy Luz, estive presente acompanhando todos os detalhes desse momento solene. E vou trazer agora as primeiras entrevistas com os protagonistas desse dia, começando com o prefeito eleito Valderico Júnior, com a vice-prefeita eleita Vanessa Gedeon, que compartilharam conosco as suas expectativas e os seus planos para a nova gestão que se inicia a partir de janeiro de 2025. Vanessa Gedeon, a gente está aqui com ela. Hoje é um momento de celebração, de grande expectativa. A senhora que tem uma trajetória ligada à defesa de causas importantes, como a valorização da mulher, o fortalecimento de políticas públicas voltadas para nós mulheres. Qual é a sua principal bandeira durante os próximos anos, Vanessa Gedeon?
Olá, boa tarde. Muito feliz aqui e honrada com esse momento. É um momento histórico na cidade de Ilhéus e chego com muito compromisso, com muito amor e cuidado com as nossas mulheres da nossa cidade. Estamos chegando com muita fiscalização, monitoramento e políticas públicas para que as mulheres possam se desenvolver e participar da vida civil, social, econômica e na política, sim. Teremos mais mulheres ocupando espaço e ocupando com competência. Muito obrigada. Só agradecer a Deus, a minha família, a todos que acreditaram nesse momento.
Prefeito Valderico, hoje é um dia simbólico que oficializa a sua vitória, início de um novo ciclo para Ilhéus. O que esse momento representa para você e para os ilhéenses que depositaram sua confiança em seu projeto de gestão, prefeito?
Bom, é um momento realmente diferente, um momento onde a gente aproveita a confiança que a população de Ilhéus nos deu nessas eleições de 2024, mas que a gente, claro, que pega mais o conceito ainda que a partir do dia 1º de janeiro de 2025 a gente possa realmente fazer o diferencial para essa cidade. A gente sabe que vai ser um ano duro, um ano difícil, um ano de reconstrução, um ano que a gente vai ter que dar um passo para trás para que a gente possa progredir futuramente e fazer, claro, Ilhéus ser a princesinha do Sul que a gente tanto sonha. Então, eu estou muito feliz pelo momento, aproveitando cada segundo, cada momento como esse, vendo minha família aqui me prestigiando, vendo os amigos, vendo os companheiros que desde sempre acreditaram no nosso projeto, um com mais tempo, outros que chegaram mais próximo do resultado, mas que não deixaram de dar sua colaboração. Então, esse momento é maravilhoso, esse momento é oportuno para que a gente possa comemorar. Mas que sim, possamos ter a responsabilidade de batalhar cada vez mais a partir do ano 2025 para que a gente possa ter um Ilhéus cada vez melhor.
Prefeito Valderico, há 20 anos atrás, o seu pai estava aqui recebendo o diploma. E hoje, 20 anos depois, você faz história. É missão redobrada?
Com certeza. Entramos para a história de Ilhéus, um pai e um filho, né? Uma galeria de prefeitos eleitos na cidade. Mas são histórias diferentes, são histórias que a gente tem que usar todos os aprendizados, né, positivos e os negativos, para que a gente não possa errar mais e possa pegar os acertos e poder potencializá-los cada vez mais. Então esse vai ser o conceito nosso, não só dele, mas de todos os prefeitos que aqui passaram, para que a gente possa pegar suas positividades. Eu, como eu sempre repito, não quero ser pai de criança, ou seja, coisas que os outros prefeitos fizeram boas. Nós temos que ter o compromisso de reviver isso e colocar para que Ilhéus seja servido novamente, independente de quem foi que fez o projeto A, B ou C, mas sim o conceito tem que ser por Ilhéus. E assim, a gente também observar os erros que todos tiveram, incluindo meu pai, mas todos os outros também, e a gente não poder errar mais das mesmas formas. Então, que a gente tenha muita responsabilidade, e esse é um envolvimento que eu tenho feito com nossa equipe, para que a gente tenha o mesmo engajamento. E eu não tenho dúvida que se nós estivermos engajados no mesmo processo, Ilhéus tende a viver novos ares, e é esse o conceito nosso, Ilhéus 500 anos.
É isso aí, né? Essa cerimônia de diplomação do prefeito eleito Valderico Júnior, a vice-prefeita Vanessa Gedeon, também os vereadores eleitos e também os primeiros suplentes. Eu estava lá e conversei com 3 vereadores, 2 reeleitos e 1 eleito agora nessa última eleição. Vamos ouvir primeiro o Vinícius Alcântara, que foi o mais votado na última eleição, né?
Entrevista com o vereador reeleito Vinícius Alcântara, o mais votado nesse último pleito. Vereador,
O senhor pretende manter o modo de agir no Legislativo Municipal ou vai fazer alguma mudança?
Nós vamos continuar da mesma forma que a gente chegou até aqui, em consideração a todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho. O primeiro mandato foi de muita fiscalização, muito aprendizado. Segundo mandato, isso vai continuar sendo da mesma forma. O diferencial agora é que o prefeito, ele tem muito mais abertura para resolver esses problemas, então a gente vai dialogar com ele, do mesmo jeito que nós tentamos dialogar com o Mário Alexandre lá no começo, mas nunca era possível, não existia compromisso por parte do PSD com a nossa cidade, mas agora com o União Brasil a gente acredita que os desafios vão ser vencidos com uma forma muito mais rápida, por conta da boa vontade, da confiança, da energia do nosso novo prefeito Valderico Júnior.
O Vinícius Alcântara contando com essa abertura que vai ter com a nova gestão no Executivo Municipal para desenvolver um trabalho ainda melhor, né? Também conversamos com o vereador reeleito Tandique Rezende. Estamos aqui com o vereador reeleito Tandique Rezende. Vereador, para esse novo mandato, o senhor pretende manter o modo de agir na Câmara no Legislativo Municipal ou vai modificar algo?
Vamos continuar, mesmo estando hoje na base do governo, tendo sido eleito pela União Brasil, nós continuaremos exercendo as funções primordiais de um vereador, que é a fiscalização e também a questão da propositura de novas leis, para contribuir para a melhoria das condições de vida da nossa cidade. Fiscalização sim, porque a máquina pública é muito grande, o prefeito não tem condições de estar em todos os lugares, e nós estaremos lá para ser os olhos e ouvidos do nosso prefeito, Valderico Reis.
Obrigado, vereador. Pois é, também conversei lá durante o evento de cerimônia de diplomação com o vereador que pela primeira vez vai tomar posse no Legislativo Municipal da nossa cidade, o Josemar Cardoso. Vereador, qual a expectativa nesse primeiro mandato no Legislativo Municipal ilhéense?
A expectativa é muito positiva porque vem ideias novas, né? Pensamentos novos. E eu creio numa política de participação, uma política efetiva que possa mudar a vida de nosso povo tão amado que é Ilhéus. Eu acredito muito que tem coisas boas chegando para o nosso povo, para a nossa cidade.
Essa nova gestão no executivo tem mais esperança?
Olha, sempre eu penso positivo. Eu acredito muito que o nosso prefeito eleito vai acrescentar no nosso município e com certeza fará uma boa gestão.
Obrigado, sucesso, vereador Josemar. O Josemar, né, que também foi eleito recentemente nessa última eleição, que vai tomar posse a partir do dia 1º de janeiro. A gente segue com o nosso Jornal do Meio-Dia, faltando 8 para 1 da tarde. Tem mais informações, né, Renato?
É isso, Marcos. Olha, o governo finaliza a PL sobre a Previdência Militar com regra de transição até 2032. O governo Lula vai enviar hoje o projeto de lei que altera a Previdência dos Militares das Forças Armadas, fixando a idade mínima para a ida da reserva remunerada e com o fim dos mortos fictícios. O texto, ao qual a Folha de São Paulo teve acesso, define a idade mínima de aposentadoria em 55 anos. A regra anterior previa somente o tempo mínimo de servidor de 35 anos, o que, na prática, permitia que militares fossem à reserva com cerca de 50 anos. A nova regra passará a valer em 2032. Até lá, os militares que ainda não cumpriram os 35 anos de serviço terão de pagar um pedágio de 9% para ir à reserva.
Faltando 7 para 1 da tarde, olha, a segurança do cantor Gustavo Lima é procurado pela Polícia Federal em operação contra policiais ligados ao PCC em São Paulo. O policial civil Rogério de Almeida Felício, Rogerinho, é procurado pela Polícia Federal na operação realizada nesta terça-feira em São Paulo, que mira policiais suspeitos de ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC. A operação, em conjunto com o Ministério Público de São Paulo, já prendeu 7 pessoas, incluindo um delegado e mais 3 policiais civis suspeitos de atuar para o grupo criminoso. Integrante do grupo que faz segurança para o cantor sertanejo Gustavo Lima, Rogerinho está foragido e foi um dos citados na delação do empresário Vinícius Gritzbach, executado com 10 tiros na saída do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no mês passado.
demônio. Pastor Valdemiro Santiago paga indenização a ministro de Lula. Chegou ao fim dias atrás a ação movida pelo ex-governador da Bahia, atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, contra o pastor Valdemiro Santiago, antigo apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. O líder religioso depositou em juízo R$15 mil referentes à condenação imposta pelo Tribunal de Justiça da Bahia por danos morais. Durante a pandemia de Covid-19, Valdemiro fez ataques a Rui Costa após o então governador adotar medidas que determinavam isolamento social. O pastor se referiu ao político como demônio e o definiu como uma autoridade tonta, incrédulo, arrogante e prepotente.
Agora, faltando 5 para 1 da tarde, a gente já vai finalizando o nosso Jornal do Meio-Dia nesta terça-feira. Suzy Luz já está aqui também ansiosa para entrar no ar, trazendo já já o Pagode Brasil. O nosso Jornal do Meio-Dia ficou por aqui. Um abraço para você que acompanhou, né? Você de Ilhéus e toda a região e qualquer lugar pela internet. No oferecimento Margran Mármores e Granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região, em Itabuna, no bairro São Caetano. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas, Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro, aqui em Ilhéus. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, e Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Um abraço a todos vocês, um abraço Renatinho Bad Boy.
Abraço a você, Marcos. Eu volto amanhã a partir das 8 da manhã. Tá chegando Suzy Luz e mais uma edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.